FM. Aqui é mais emoção.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Estamos aqui mais uma vez com todos vocês para iniciar a nossa aula no nosso programa Caminho Bíblico. Queremos cumprimentar a todos que nos escutam, os nossos queridos alunos e alunas, com saudações de muita paz, de esperança e de muita luz. Comigo aqui a Adelina Lelis, que juntos nós estamos a dinamizar este programa, trazendo esse estudo aprofundado da Palavra de Deus. Adelina, boa tarde.
Boa tarde, professor Vitor. Boa tarde, Valdinar Silva. Boa tarde a você, ouvinte da Cultura FM de Picos. E uma boa tarde especial a você, aluno ouvinte do programa Caminho Bíblico, uma iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, nós estamos hoje para, junto com vocês, estudarmos, darmos continuidade ao estudo que nós estamos a fazer dos livros históricos. E acredito eu que os livros que nós vamos hoje, na nossa aula, iniciá-los, intitulado de Livro dos Macabeus, é um dos livros que, pela experiência que nós temos como professor de Bíblia, é um dos livros talvez tão pouco lido por muitos católicos. E estes livros, eles são de suma importância, tendo em vista que eles trazem informações, narrativas sagradas da nossa experiência do dia a dia, da nossa vivência de fé. Então, Adelina, nós vamos iniciar com o primeiro Macabeus. O que é que a Adelina traz aí sobre a descrição deste livro para apresentar aos nossos alunos?
Pois bem, o primeiro livro dos Macabeus, com 16 capítulos e 926 versículos. E estão divididos assim. Na primeira parte, o tema é Assassínio da Alma de um Povo. Então, o capítulo... essa primeira parte ocupa apenas um capítulo, o primeiro capítulo. Então, o que ele nos diz? Conforme o texto, Alexandre Magno formou um grande império, tomando posse das riquezas de numerosas nações. O mundo calou-se diante dele. Mas Alexandre Magno reinou apenas 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um na sua própria região. A Palestina, professor, esse nome Palestina vem aparecer pela primeira vez. Isso. Aqui nesse nosso livro, uhum. Nesse livro da Sagrada Escritura. Já começamos, eu lendo o livro, eu já observei que já estamos começando a sentir um cheirinho de Novo Testamento, que é a Palestina. Só lembrando a vocês, a Palestina é aquela mesma região lá do tempo de Abraão, que era, se chamava Canaã. Depois, com a formação das tribos, das 12 tribos de Israel, passou a ser terra de Israel.
Exatamente.
Né? Depois foi dividido e feito inúmeras mudanças, reformas, etc. e tal. Que aí depois passou a ser chamada Palestina, que engloba toda a Judéia, toda Israel, e aquelas regiões ali passou a se chamar Palestina. Palestina era um ponto estratégico, ficava assim, eu gosto de dizer para meus alunos, que a Palestina tinha uma localização naquela época da cidade de Picos. Todo mundo que vem do norte passa por Picos para ir para o restante do Brasil. Assim era a Palestina. A Palestina era muito bem localizada, era um ponto estratégico. Por isso que existia tanta brigas para adquiri-la. Pois bem, a Palestina, ela, como eu já falei, fica nessa situação, né? Nessa, muito bem situada. Pois bem, ficou disputada por isso entre Ptolomeu, rei do Egito, e Seleuco,
isso,
que era rei da Síria, né, professor?
Isso.
Rei da Síria.
Exatamente.
Pois bem, após um certo tempo, mais ou menos tranquilo, os judeus se veem pressionados. Por que essa pressão? Sempre o mesmo tema, querendo tomar, uns tomarem o que era dos outros, né, através de guerra. Pois bem, principalmente por Antíoco IV, que assumiu o poder em 175 a.C. Então, para assegurar seu domínio, Antíoco IV começou a impor costumes do povo grego, quer dizer, do povo pagão, ao povo dominado. Quem era esse povo dominado? Os judeus, que eram obrigados a praticar coisas absurdas. Vamos ler o livro, que é para vocês entenderem bem direitinho o que acontecia. Pois bem, entre o povo judeu, um grande liderado pelo sumo sacerdote Josão, que era assim uma geração de ímpios. Então, tornou-se a favor das medidas de Antíoco e facilitou a entrada de usos estrangeiros e pagãos, né? Até em Jerusalém.
Exato.
Aquele grupo que era judeu, mas que tomaram um partido diferente e influenciaram, né, para que esses costumes entrassem até em Jerusalém. Pois bem, Antíoco IV conquistou o Egito para formar um grande império junto com a Síria. Geograficamente, Jerusalém era bem situada. Jerusalém fica na Judeia, né? Todos
Sim.
sabem. Pois bem, importante ponto estratégico, como eu já falei. Por isso, Antíoco a toma e a transforma em fortaleza. Fazendo falsas promessas, transformaram Jerusalém em algo terrível. E eu volto a insistir com vocês, leiam o livro. Esse livro é muito importante. Para assegurar a unidade do Império Antíoco IV, ameaça a identidade de cada povo, os israelitas, judeus, etc. Todas suas medidas compreendiam a imposição de leis, costumes e religião grega. Segundo o texto, a resistência dos judeus provoca medidas drásticas, ou aceitar o decreto do rei ou morrer. A abominação da desolação é o altar dedicado ao deus grego Júpiter, construído dentro do templo de Jerusalém. Observação, entre os versículos 16 a 40, o autor faz um lembrete que, como ele diz, né, mais uma vez se justifica a crítica que os profetas faziam contra as alianças com os grandes. Lembra, professor?
Sim,
que os profetas
sim.
sempre insistiam nisso, né? Nessas alianças. Bom, a segunda parte. Segunda parte, temos como tema o programa de resistência. Ocupa apenas o capítulo 2. Que inicia apresentando a família de Matatias.
Exato.
Matatias, seus 5 filhos e demais parentes. Foi dessa família que nasceu o movimento de resistência judaica.
Exatamente.
O sofrimento diante da tentativa de assassinar a alma do povo gera a revolta que alimenta a luta contra o dominador. No caso aí, o rei Antíoco IV. Quanto à observância do sábado, era uma das marcas que identificavam o povo judeu no pós-exílio, no pós-exílio da Babilônia, que vocês devem estar lembrando, né? Aquele onde os judeus foram todos levados para lá, só os mais ricos com suas riquezas e os pobres ficaram no sofrimento, né? Trabalhando. A decisão do grupo de Matatias ecoará na palavra de Jesus bem mais adiante, quando Jesus diz: o sábado foi feito para servir ao homem e não o homem para servir ao sábado. Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 27. Então, Matatias viveu muitos anos e, antes de morrer, dá vários conselhos a seus filhos, inclusive este: meus filhos, sejam fortes e se apeguem firmemente à lei, pois ela será a glória de vocês. Esse versículo, professor, me faz lembrar o primeiro capítulo de Josué.
Sim, o conselho, né?
Quando ele,
né,
dá aqueles, recebe aqueles conselhos, né, de Moisés.
Uhum.
Pois bem, chegando à terceira parte. Na terceira parte, o tema é Judas Macabeu, líder da resistência. Então, essa parte ocupa os três capítulos, ocupa os capítulos de 3 a 9. O capítulo 3, o texto inicia apresentando Judas, apelidado de Macabeu, filho de Matatias, que assume o lugar de seu pai na luta em defesa de Israel. O texto faz elogio à pessoa do herói popular que entrega a vida pela causa do povo. Ele combate tanto o opressor como também aqueles que, embora pertencendo ao povo, o atraiçoam, favorecendo o jogo do opressor. Será que ainda existe esse povo, professor?
Sim, com certeza. Não é? A história se repete com novos personagens, né, Adelina?
É, com certeza. Pois bem, quanto à luta desigual entre um exército armado e um pequeno grupo, relembro as antigas lutas do tempo dos juízes e de Davi. Não podemos esquecer que o que dá eficácia à luta é o esforço para defender a vida e o projeto que é dirigido para a conquista da liberdade. Olha como a liberdade é antiga. Vem se batendo nela há tempos. E quem lidera esta luta é o próprio Deus. Quanto à resistência do povo, tem êxito, os donos do poder entram em pânico. Quando essa resistência, né?
Não é.
Vem no êxito, os donos do poder, nada mais do que ficarem em pânico. E sua primeira preocupação é reforçar as tropas militares, mesmo que empenhe todo o orçamento do país. Relembrando as lutas passadas, podemos concluir que é ele que concede a vitória a quem não tem, não teme entregar a própria vida para salvar o povo. Capítulo 4. Este capítulo inicia mostrando novas lutas entre o grupo do Judas Macabeu e o exército dos pagãos. Só lembrando que o que sustenta a luta popular é a lembrança ativa das antigas vitórias do povo. Inclusive, as lutas desigual relembra agora o confronto entre Davi e Golias. Jerusalém e o templo são símbolos da libertação do povo. Conforme o texto, a purificação do templo é feita para eliminar a presença e a ação do opressor que procura perverter a alma do povo. Capítulo 5. Este capítulo nos diz que, estando Judas Macabeu estabelecido em Jerusalém, combate todos os países vizinhos, já entregues ao dominador e que hostilizam os judeus residentes nessa região. A preocupação de Judas Macabeu agora é reconquistar todo o território que no tempo de Salomão pertenceu aos israelitas. Podemos perceber, portanto, que as lutas iniciadas para preservar a identidade cultural e religiosa do povo se transforma agora em campanha política para refazer um Estado independente. Continuando, chegamos ao capítulo 6. Esse capítulo destaca, primeiro, a morte do rei Antíoco IV, e em seu lugar fica seu filho, também chamado Antíoco. E o segundo, a luta entre os gregos pelo poder. Luta é o que não falta, né, professor?
Esse livro é carregado, né, dessa intensa marca, né, de muita luta, de resistência.
É. Pronto. Terceiro ponto. A primeira vez que os judeus se retiraram diante do exército inimigo. Já vem essa terceira parte, né? Pronto, é o capítulo 7. O capítulo 7 inicia apresentando uma nova personagem. Vamos ver quem é essa nova personagem. O rei Demétrio, filho de Seleuco.
Isso.
Então ele volta de Roma para assumir alguma coisa, né? Pois bem, Demétrio assume o reino e manda matar Antíoco e Lísias, que era o seu ajudante, né? A seguir, o capítulo relata que os macabeus lutam em duas frentes, uma contra o exército grego e outra contra os judeus partidários da helenização, agora liderados pelo sumo sacerdote Álcimo. Pronto. Bom, para concluir, o autor diz que, sendo incapaz de combater diretamente a força popular, o dominador procura primeiro desmontar o movimento revolucionário, tentando prender o líder. Não conseguindo isso, o dominador recorre à repressão, procurando fazer que o povo fique desunido e entregue seus próprios líderes. Diante disso, tudo somente a solidariedade articulada pelas lideranças é capaz de conseguir a vitória. E o capítulo 8 diz o quê? A primeira parte desse capítulo é um relato de como o Império Romano, que começa a nascer, funcionava e se relacionava com seus súditos e seus rivais. Ele no começo era até bonzinho, era professor, os romanos, mas depois sim, ficam igual aos outros.
É.
E ainda, como potência que pode oferecer proteção e ajuda àqueles que o procurassem. No entanto, mais tarde, o Império Romano também se tornará perigoso e opressor. Apesar das boas ofertas que o Império havia feito com propostas de aliança, ajuda macabeu, de ajudar o povo judeu, o que nunca aconteceu. Pelo contrário, mais tarde, tornou-se o maior opressor deles. Só lembrando o que falavam os profetas a respeito de alianças com os grandes.
Muito bem, nós vamos à descrição sagrada desses livros que nós estamos iniciando hoje. O primeiro, o livro de Macabeus, que a palavra Macabeus, ela tem um significado de martelo, não é? E aí esses livros, tanto o primeiro quanto o segundo, eles vão descrever as lutas dos filhos de Matatias, não é? Em que a visão que eles tinham era de que não poderiam aceitar aquilo que foi imposto pelos reis da Síria e nem muito menos pelo povo judeu, que havia também aderido àqueles costumes que não eram praticados pelo povo da aliança, pelo povo judeu. Então a gente vai ouvir essa música que fala do lamento, porque houve muito lamento aí, não é? Nós vamos ver que os macabeus, eles lamentavam muito. E quem lamentavam? Aqueles que eram fiéis à palavra de Deus e jamais se desviaram e deixaram a conduta se desviar pela imposição do império que ali lhe fora imposto diante de uma cultura que não era uma cultura do Deus de Israel. Escutemos.
Oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da palavra de Deus.
Muito bem, a mensagem central, tanto da canção quanto do livro de Macabeus, nessa introdução que nós estamos fazendo hoje, é um convite para nós, sobretudo nós católicos apostólicos romanos, para rever a nossa identidade religiosa, para rever de fato aquilo que nós anunciamos e professamos no nosso ato de fé. É um livro que traz a força de um povo que, em meio à perseguição, foi um povo resistente em nome da fé. Adelina, continue com aquilo que nós estamos a estudar nesta tarde.
Pois bem, nós chegamos no capítulo 9. Eu quero detalhar um pouco que neste capítulo, do versículo 1 a 22, está o relato de como aconteceu a morte de Judas Macabeu. A partir do versículo 23, temos a quarta parte, com o tema Jônatas. Então, o tema Jônatas, luta e diplomacia. Essa parte ocupa os capítulos 9, 10, 11 e 12. Capítulo 9. A partir do versículo 23, ele nos diz que, com a morte de Judas Macabeu, o movimento de resistência perde a liderança e se desarticula. Aproveitando-se da carestia, os proprietários do poder opressor retomam posições, arrebanham o povo e começam a delatar e entregar os partidários da resistência. A tribulação é o clima de insegurança e de perseguição generalizada. Então, frente a esse estado de coisas, os revolucionários procuram novamente reorganizar-se sobre a chefia de Jônatas, irmão mais novo de Judas Macabeu. O grupo de resistência se encontra em situação precária. No momento, não é possível lutar por objetivo maior do que a preservação da própria vida. Com as fortificações realizadas por Báquides, sim, este dominava militarmente a Judeia. Esse novo personagem aqui, Báquides. Pois bem, seu objetivo era ter aceitação junto ao povo, graças à influência do sumo sacerdote Álcimo. Mas com a morte deste, o objetivo caiu por terra e Báquides se retirou, pois nada adianta a força militar quando não se tem a simpatia e a aceitação do povo. O grupo de resistência, guiado por Jônatas Macabeu, consegue reorganizar-se e derrota, ao mesmo tempo, Báquides e os judeus helenizantes, que favoreciam o inimigo. No entanto, tropas inimigas permaneceram no país e muitos reféns continuaram presos nas fortalezas. Apesar disso, o movimento revolucionário consegue um grande passo político, pois o seu líder se torna governador. Capítulo 10. Segundo o texto, com sucesso, o movimento revolucionário, guiado por Jônatas, irmão de Judas Macabeu, torna-se cobiçado pelos poderosos, tanto gregos como romanos. Divididos na competição pelo poder, os gregos, cujo rei é Demétrio, oferece ao movimento revolucionário regalias e maior liberdade política e militar. Os romanos oferecem o cargo de sumo sacerdote a Jônatas. Vale lembrar, professor, que naquela época o sumo sacerdote era um cargo muito importante. Sim. Dentro da religião, né? Do judaísmo.
Era o primeiro da hierarquia, não é?
É, pronto. Poderíamos dizer que o judaísmo acaba de encontrar seu lugar ao sol. Isso, porém, provoca sérias reações dentro do próprio judaísmo. Essas reações mostram que um movimento revolucionário bem-sucedido precisa ter muito discernimento para não se tornar mero joguete na mão dos poderosos.
Então, Adelina, nós vamos, não é, deixar que os nossos alunos, eles aprofundem, certamente os que estão a nos escutar, aprofundem ainda mais com sua Bíblia, que certamente está com sua Bíblia aí, não é, diante disso que nós estamos a fazer, essa provocação que nós estamos a fazer para iniciar esse estudo dos livros primeiro e segundo de Macabeus. Hoje nós tivemos apenas a introdução do primeiro livro e não concluímos. Na próxima aula nós vamos concluir e já adentramos assim o segundo, mas deixamos como lição, como tarefa para vocês, essa leitura. Lembrando que este livro, ele foi tirado da Bíblia lá na Reforma Protestante por Martinho Lutero. Não se sabe por quais razões, porque o livro, nós acabamos de ouvir aí os primeiros capítulos e as primeiras partes, é palavra de Deus vivo, inclusive palavra de conselho, para que a gente venha compreender a grandeza da nossa fé sem desviar sequer um segundo desta. Então, agradecemos a todos pela presença na nossa sala de aula e contamos com vocês na próxima aula, com a proteção de Deus e da Virgem dos Remédios. Boa tarde a todos, boa noite a todos e até a próxima.
Obrigada a cada um de vocês que nos escuta e até o próximo programa, se Deus quiser, o Deus da Bíblia. Um abençoado final de semana e semana seguinte, com saúde no corpo, paz no espírito e muita perseverança. Música.